Dentre os vários problemas enfrentados pelo Rio Grande do Sul, um que vem demandando atenção é o que fazer com a imensa quantidade de detritos acumulados nas ruas. Então, a água vai baixando e aquilo tudo surge, né? Uma diversidade de itens, entulho, móveis, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, roupas, enfim, e a escolha de locais onde tudo isso pode ser depositado, né? Uma decisão que poderá impactar, inclusive, o meio ambiente. Mais, né? Impactar mais do que já vem sendo impactado. Então, onde colocar esses resíduos? Quais os impactos ambientais que uma deposição inadequada pode gerar? Há itens, por exemplo, que podem ser reciclados. Então, a gente vai conversar sobre este assunto com o professor Pedro Luiz Curtis, titular da Escola de Comunicações e Artes, professor também do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Onde usualmente se colocam os detritos? Onde eles poderiam ser depositados? Tem um esquema específico para isso? Dependendo do município, sei lá.
Na verdade, a legislação determina que hoje seja colocado num aterro sanitário. Que é um aterro preparado para receber os resíduos, então ele tem uma camada impermeabilizante na parte inferior, impedindo que o chorume, né, que é os líquidos, eles penetrem no solo e contaminem o lençol freático. Há também captura de gases, notadamente metano. Muitas vezes esse metano ele é usado para a produção de energia elétrica. Ele é convertido, nesse processo de queima do metano, ele é transformado em CO2. Tanto o metano quanto o CO2, eles são gases de efeito estufa. Só que tem aí uma diferença importante. O metano, ele é muito intensivo no efeito estufa, mas ele permanece pouco tempo na atmosfera. Já o CO2, ele é um pouco menos intensivo do que o metano, mas fica muito tempo. Então, essa queima é meio controversa, mas há essa possibilidade de captura de gases. E há também essa captura e tratamento do chorume. Isso é um aterro sanitário. Agora, o que era muito utilizado no país era o lixão, que era simplesmente um grande terreno onde...
Vai lá e joga tudo,
vai,
né?
Vai jogando tudo. Isso gerava uma contaminação ambiental muito grande, né? Esse chorume, ele acabava contaminando o lençol freático, isso atraía uma série de insetos, atraía ratos, enfim... Se transformava a área realmente num inferno. Isso... foi proibido, mas começou a ser utilizado também o aterro controlado. A única diferença do aterro controlado é que ele não tem essa impermeabilização na parte inferior que impede que o chorume contamine o solo, o lençol freático. Mas a partir do momento que as camadas de resíduos vão sendo colocadas, essas camadas são cobertas de solo. Então, na parte superior, ele tem alguma proteção. Mas não é ainda a melhor solução. O que pode acabar acontecendo, e fatalmente vai acontecer em muitos locais, é uma deposição inadequada por falta de opção. Porque a quantidade de resíduos é muito grande e isso vai muito além daquilo que é usualmente coletado nas residências, ao longo da semana. Que são os resíduos que... o resto do que foi consumido, basicamente. E aqui a gente tem bairros inteiros que foram destruídos, casas, né? Então, provavelmente muitos municípios não vão ter condições de levar isso para um aterro sanitário e vai ter que fazer a limpeza dessas áreas para reconstrução, enfim, para liberar essas áreas. E existe muito essa preocupação. Recentemente, a Prefeitura de Porto Alegre, ela contratou um espaço num aterro sanitário, né? Um espaço muito grande num aterro sanitário para deposição de resíduos, mas eu acredito que mesmo o volume sendo significativo, talvez não dê conta da demanda, né?
Muito bem. Agora, o que a gente fica pensando no meio disso tudo, ainda tem algum tipo de material, parte do material, que é possível reciclar?
Então, a boa notícia é que é possível reciclar vários desses itens, o que reduziria essa quantidade de material descartado em lixões ou em terrenos, né? E, inclusive, representa, em meio à crise, representa uma oportunidade de negócio. Uma dessas opções é a reciclagem de resíduos de construção civil e demolição. Então, os tijolos, paredes, pisos, isso tudo pode ser, eu vou usar um termo bem não técnico, né? Isso tudo pode ser moído e
triturado, né?
Exatamente. Se faz areia ou brita, né? Para uso não estrutural.
Então, madeira não entra nisso, né?
Não, madeira não. Tá. Você vai fazer vai obter uma areia, uma brita, para fazer uma parede, que a gente chama parede de fechamento, que ela não tem função estrutural, para fazer um piso, um muro. Esse material não é utilizado para fazer colunas e vigas, por exemplo. Mas ele representa uma economia importante no uso de material, de recursos naturais. Ou seja, você não precisa ir lá na natureza, coletar areia pegar o granito, né, triturar para poder usar. Você pode reutilizar esse material. Isso vem sendo muito feito em São Paulo. Inclusive, há uma certa polêmica futebolística, porque eu não vou mencionar o nome dos times, mas diz que o estádio de um foi construído com parte de resíduo do estádio do outro.
Deus.
Grandes rivais, né? Eu não vou entrar nessa polêmica.
Não é melhor,
mas,
não.
Né? No processo de reforma de um, que foi, teve um estádio que foi parcialmente demolido, parte daquele material teria sido usado num outro.
Bom, tecnicamente não desmerece nem um pouco. A reciclagem é um.
Inclusive, muitas construtoras têm usado essa solução para reduzir a quantidade de perdas nos canteiros de obra. Então, tudo aquilo que seria, em princípio, descartado pode ser reutilizado. Os equipamentos são extremamente simples para se fazer isso, né? Para se fazer essa moagem, essa trituração. Uma outra oportunidade são partes e veículos, como portas, tampas de porta-mala, capôs, né? A lataria. Isso, inclusive, algumas seguradoras já usualmente têm essa opção. São peças que estão íntegras, são peças certificadas de origem conhecida, ou seja, não é carro roubado, não é carro proveniente de desmanches irregulares. Essa é uma oportunidade. O restante, né, os plásticos, eles podem ser reciclados e os metais também podem ir para uma siderurgia, por exemplo. Materiais diversos, né, como plásticos, né, de consumo cotidiano, eles podem ser reciclados, eles precisam de uma limpeza prévia, aí pode dificultar, porque realmente esse material vai estar muito
contaminado.
Sujo, e a água passa a ser um problema sério no Rio Grande do Sul. Mas é uma possibilidade. Equipamentos eletrônicos também podem ser reciclados. Mas eu vejo a maior oportunidade são partes de veículos, né? Porque estima-se que 200 mil veículos tenham sido perdidos, né, nessa tragédia até o momento. E esses resíduos de construção civil e demolição, porque eles não demandam um equipamento sofisticado para que você possa ter um material aproveitado na reconstrução de muitos locais. Então, no meio à crise, é importante olhar, eu sei que é difícil, a água está retomando no Rio Grande do Sul, mas é buscar oportunidade de melhor sair dessa crise. Vai ser uma reconstrução, infelizmente, muito longa, né? A gente não tem esperança de que as coisas sejam retomadas tão rapidamente, e aí vamos entrar naquela grande discussão: o que fazer com as cidades que estão agora em uma zona notadamente de risco, porque as pessoas habitavam áreas que nunca haviam sido alagadas e, de repente, um rio sobe 39 metros e, infelizmente, isso pode voltar a acontecer. Então, o que fazer com essas áreas, o que fazer nessas regiões? Muda-se a cidade de lugar, se constroem barragens de regularização do rio. Inclusive, eu tenho tido a oportunidade de falar muito dessa construção de barragens, só para encerrar. Isso gera uma polêmica e uma insegurança muito grande, porque as pessoas falam assim: não, a barragem pode romper, o rio subiu 39 metros. Tal. Eu falo assim: olha, boa parte da nossa energia elétrica no Brasil é gerada com hidrelétricas, que foram construídas há várias décadas, estão firmes e fortes, porque nós temos conhecimento técnico, né, na engenharia, na geotecnia, para elaboração de obras que deem conta de volumes muito significativos.
Então, se acha viável?
Totalmente viável.
Totalmente viável.
Mesmo quando o Rio Paraná tem um volume muito grande de água, né, com chuvas intensas, Itaipu está lá firme e forte. É claro que uma barragem, ela não vai conseguir segurar toda a água que vem. Às vezes ela vai ter que deixar essa água seguir o fluxo, né, rio abaixo. Mas ela pode ajudar muito na regularização, no controle, reduzindo as cheias nas partes mais baixas dos rios. Eu vejo, por exemplo, a solução de Porto Alegre, eu não vejo que está simplesmente na construção de comportas mais altas ou abrir um canal, um segundo canal na Lagoa dos Patos, né? Também está no controle do fluxo de água que vem...
Que chega,
né? É. Então, assim, são várias as soluções, o processo é longo, mas há essas oportunidades de melhor destinação dos resíduos.
É, e vamos ver como cada município, porque cada município tem uma realidade, como
exatamente.
É que cada município vai lidar essas questões.
Uma questão, eu sei que muita
se
gente...
Se o governo vai coordenar
exatamente.
Isso.
E há uma coisa que muita gente vai comentar, que há no interior do Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, uma tradição muito grande de construção de casas de madeira. Né? Então, talvez o pessoal fale assim, bom, não, pode ser que não tenha tanto resíduo de construção civil ou demolição como tijolos, restos de cimento e tal. Certamente há. Tá? Embora em alguns lugares possa prevalecer o uso da madeira. Né?
É separar cada item, avaliar, é um processo longo, como descreveu o professor Pedro Luiz Cortes, aqui titular da ECA, do Instituto de Energia e Ambiente. Tem canal no YouTube, O Ambiente é o Nosso Meio, onde você pode consultar, acessar nossas conversas semanais, assim como em nosso portal. Vai lá na barrinha Atualidades, Jornal da USP no ar, primeira edição. Muito obrigada, professora. Até a próxima.
Até a próxima semana.